Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A mãe dele morreu.
Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos.
Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros, acredite.
Você é uma deusa?
Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais.
Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Primeiro cortem minha cabeça. Odin tá de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele.
Quando cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas, na verdade, eu sou um deus. E você também.
A gente pode fazer o que a gente quiser.
Matar um deus tem consequências!
Mãe...
Pra trás, Kratos. Você não tem a ver.
Não!
Não, 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 meu filho! Meu filhinho querido!
É a mamãe. Olha, ela era uma giganta. Só um gigante. Acho que só não entendi uma coisa. Os gigantes me chamavam de... Loki?
Falamos disso outro dia.
Fala, nerds, geeks e freaks, aqui é Cadu, o nerd mais amimir do mundo, e bora pra mais um NGFcast Live falar do verdadeiro Game of the Year de 2022.
NGFcast, o podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E bora falar de God of War Ragnarok, não é isso, Homes of War?
É isso aí, Nerd Cadu of War. Vamos falar dessa obra-prima aí que é God of War Ragnarok.
Então, é isso aí.
Se você não jogou o jogo ainda, já se prepara aí.
Spoiler vai cantar.
Porque você vai ser alvejado de spoilers, garoto.
Estamos hoje orgulhosamente com o Pedido Redeus.
Hello, Ragnarokers, estamos aqui para provar que você pode enfrentar o fim do mundo com o chocolate, garoto. Toda analogia, né?
Boa.
Caralho. Demorei pra entender essa,
garoto.
Ficou aqui rodando aquele negocinho. Então é isso, gente, vamos para o momento jabá. A abertura foi a mais rápida porque hoje estamos desfalcados, temos só 3 membros, mas tá bom. É bom que a gente acabe antes da série The Last of Us, da HBO.
Tomamos o verdadeiro tripé, então.
É. 3 membros, é isso?
Ficou meio estranho, né? Mas a gente considera que a gente é o homem elefante, então.
Tá bom, Renan, tá bom. Menos é mais.
O destino surpreende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito.
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGFcast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrinhos e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Deixa eu ver o que tá passando aqui no SBT, peraí!
Ô, Dona Maria!
Oi, seu Silvio!
A senhora sabia que já pode ouvir os episódios exclusivos do NGF Cast no Patreon?
Episódios o quê, menino?
Ai! Mas é só acessar o Patreon no endereço patreon.com/NGFSemLimites.
É o quê? E Zeldinha, pega o papel e caneta aí, minha filha.
Lá você vai encontrar os episódios exclusivos e completos e muito mais.
Mas eu não entendi foi nada, menino.
Corre lá, Dona Maria.
Fala, nerds, geeks e freaks! Você que curte o conteúdo do canal NGF Sem Limites aqui no YouTube, não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e seguir nossas redes sociais e também dos nossos convidados. Acesse também o site ngfsemlimites.com.br. Lá você encontra uma gama de conteúdos do mundo nerd. Pra você que caiu aqui de paraquedas, escute o nosso podcast, o NGFcast. E acompanhe nossas lives aqui toda sexta e também lá na Roxinha, onde o Adriano comanda as melhores gameplays da internet. E sabe onde mais tem gameplay agora? No nosso canal, todo domingo com esse velho nerd que vos fala. Considere também nos apoiar no Patreon e tenha acesso a conteúdo exclusivo para assinantes. E você pode também nos apoiar sendo membro do canal ou com um singelo Pix, além de outros meios que agora o YouTube disponibiliza pra gente. Compre também na Magalu com o nosso link, tudo isso nos incentiva e ajuda nosso trabalho a crescer. Lembrando que você nos ajuda demais apenas compartilhando nosso conteúdo. custa R$0. Todos os links citados estão na descrição. Hashtag NGF Power.
E agora, bora pro podcast.
Quem é você? Posso entrar? Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah. Com certeza, a gente vai conversar bastante.
Aqui, o Cinetop comentou aqui que a gente que não reparou agora que nem é 22 horas antes, exatamente. A gente começou mais cedo para poder assistirmos a série. Exatamente. Daqui a pouco começa. Mas não adiantou nada que a 22 horas a gente não começou ainda a falar da pauta.
Então, vamos falar da pauta. Vamos lá.
É isso aí, vamos agora entrar em God of War Ragnarok, um jogo que eu gostei demais, que eu tava muito hypado pra jogar no ano passado. Tava esperando o ano inteirinho, é a única coisa que tava me hypando pro ano passado. Não teve tanta coisa que me chamou tanta atenção pra poder fazer. No filme, em quesito de games, filmes, séries, enfim. Então eu quero saber de vocês, eu vou responder primeiro. O que vocês acharam do jogo no quesito história? Pra mim foi sensacional. Não teve nada que pra mim deixou a desejar. Vocês podem comentar o que deixou a desejar pra vocês e tudo. Na parte da história não teve nada que eu... que coisa chata. Ah, ok, teve. Eu vou comentar mais pra frente as cenas que eu achei mais chata, mas foram irrelevantes pro contexto no geral da coisa toda. Então, a finalização da história do Kratos, por mim, podia acabar aí. Como vão querer mais dinheiro com o nosso amigo Cleitão, vai continuar, mas podia terminar aí tranquilamente. Pra mim, foi um fechamento de saga sensacional. Quero saber pra vocês. Quesito história.
Ó, um quesito história, assim, pra mim, nada deixou a desejar, né? Eu acho que eles fizeram uma boa... Quando a gente chega no primeiro God of War, você vê uma mudança brusca, já esperada no Kratos, né? Acho que talvez nem esperada, mas que surpreende a gente, né? Ele deixando de ser aquele cara extremamente violento, né? Ou uma outra pessoa, ele quer esquecer o passado dele, quer viver uma nova vida. Chega dessa merda, né?
Muito por conta da esposa dele, né, Keith?
Isso.
Deixou ele mais manso. Você vê que mesmo ele estando diferente, a raiva dele quer sair pra fora durante o jogo inteiro, no 2018, pelo menos. Aquela raiva quer sair, mas ele tenta conter. Ele esconde, né, as lâminas do caos.
E aí, eu usar acho mais. Que...
Esconde a história dele pro
menino. Sim, esconde quem ele é, a origem dele toda, do moleque, né? E eu acho que é a coisa, e acho que é o que mais pode ser um pouquinho irritante, assim, é o garoto, mas por ele ser um adolescente, um pré-adolescente ali.
Adolescente
chega a ser chato às vezes, né? Sim. Mas...
ele desenvolve,
mas tá certo, ele ser chato, a gente se incomodar com isso, porque ele é um adolescente, caramba, então ele tem que ser chato. Adolescente é chato pra caramba, né? E já no segundo jogo,
no Atreus,
no segundo jogo, você já vê uma mudança no moleque, uma certa maturidade, né? Uma pequena mudança ali, e ao decorrer do jogo ele vai melhorando mais ainda, ele vai fazendo as merdas dele, ele vai se metendo cabreiro com os conselhos que o pai dele vai dando, não vai, para com essa merda aí, mas ele é insistente, que adolescente é teimoso, o pai fala, não vai, ele vai e faz, né?
Então, se ele falasse faz, ele não fazia, porra.
Tudo faz sentido, né, nessa narrativa, então eu não tenho do que reclamar.
Renanzinho, finalmente eu vou saber o que você achou da história, mas não fala ainda dos da pontos história. Que você não gosta.
Não vou falar dos pontos que eu não gosto ainda, calma, não se preocupe. Eu acho que o único problema pra mim, história, seria ela acabar, sabe? Eu gostei tanto da mitologia nórdica, pra mim eu gostei mais da mitologia nórdica.
Eu fiquei órfão. Do que da grega. Quando eu terminei, principalmente quem joga, Renan, fica órfão na parada. Eu falei, caraca,
não, vou jogar olha, o Cadu tá de prova. A gente zerou eu zerei pelo YouTube, por exemplo, pelas lives do Cadu.
Eu zerei na live do Adriano, zerei na minha.
Não, eu zerei pela Suzy e pelo do Adriano. Eu não quis tomar spoiler do final antes de chegar na Suzy, pra não estragar minha experiência totalmente do jogo ali.
O spoiler é pesado. Eu
acho que acaba. É só, tipo, porque eu acho que a mitologia nórdica teria muito mais que se explorar. Essa daria mais um jogo, eu acho que você
explorar mais. Ah, você acha que teria mais pra explorar? Sim.
Teria mais pra explorar, porque a mitologia nórdica ela é mais expansiva que a grega em alguns pontos, sabe? Eu acho que daria pra você expandir um pouco mais essa história, até mais mostrar também um pouco do Kratos antes, sabe? De todo esse envolvimento dessa guerra, dessa passagem de lugar da grega pra norte.
Ah, o meio,
que encaixaria bem.
Entre um jogo meio, e outro,
sabe? Sim. Que a gente ficou entre um jogo e outro ali. Eu acho que isso só que eu acrescentaria, mas a história é perfeita do início ao fim. Pra mim, é a melhor duologia da Sony depois de The Last of Us.
Caraca, me surpreendi. Achei que você não tinha gostado tanto. É. Agora eu quero saber, o Renan infelizmente não vai poder responder, essa é o quesito jogabilidade. Adriano Holmes.
Foi incrível pra mim, né? Eu gostei pra caramba. Eles não aliviaram em nada, né? Não tá fácil nem nada, essas coisas assim, né? E olha que eu joguei no modo no normal, né? O Cadu jogou normal também, Cadu? Sim. Normal, né? Eu não jogo no easy.
O Cadu jogou no very easy.
Mentira. Mas não é Very Easy que fala no God of War, é outro nome.
E olha, é eles mesmo? Sempre vão...
Misericórdia, né? Alguma coisa assim.
É, não lembro. Eles sempre vão ampliando as coisas, né? Eu gostei, isso me lembrou do Deus da Guerra 2, né? Que tu tá chegando no final do jogo ali, tu vê, tu já tá com umas 3 armas, né?
Quer, eu gostei da arma nova, gostei.
E nesse, é a mesma coisa, você me lembrou muito o 2, porque tu chega lá no final, tu tá com o machado, as lâminas e mais aquela lança, que eu gostei pra caramba daquela lança também, né? Então, eu gostei dessa forma que você tem muita coisa para você expandir, para você fortalecer as armas, todas as armas tem que sair fortalecendo e juntar material para você fortalecer as armas, habilidades do Kratos, você tem ali as habilidades da lança, as habilidades das lâminas, as habilidades do machado, as habilidades do garoto, as habilidades da Freya.
É isso que eu ia falar. Então, tem mais dois personagens.
Muita coisa, então tem um fator de replay desse jogo que é absurdo.
É imenso.
É imenso, e eu nem joguei ainda os restos dos desafios que ficaram pra fazer lá em Muspelheim. Eu zerei o jogo, ainda tem side quest, e olha que eu fiz um monte de side quest, e eu não gosto de fazer side quest, eu gosto da história principal, mas a história tá tão boa, a jogabilidade tá tão bacana, e eu quero finalizar, eu quero fortalecer, porra, tem as armaduras, um monte de armadura pra você estar fortalecendo, e uma coisa que eu adoro, não lembro se tinha isso no anterior, que é você fazer um melhoramento, aplicar uma melhoria na armadura e ela mudar a aparência dela.
Não lembro. Eu nem sabia que tinha nesse.
Porra, isso já é maravilhoso. Eu comecei com a armadura cor de aço, prateada, metal, e no final a minha armadura tava dourada. Eu transformei o Kratos num cavaleiro de ouro de touro.
Sabe onde tem isso aí também, Adriano? No segundo jogo da Aloy, do Zero Dawn, ela consegue mudar a aparência da armadura mesmo estando com outra. Você muda a aparência. Se você quiser a primeira aparência da roupa dela, você usa. E assim
fizeram. Eu não lembrava disso. Eu gostei pra caramba de
Horizon. Mas no segundo também. Jogo. Horizon, como é que é?
Horizon,
Forbidden West, né?
Forbidden West. Tô convidando com o
Zero Dawn. Eles já finalizaram o novo jogo, que eu esqueci o nome.
Caralho,
The
outro?
The Call of the Mountain, isso. The Call of the Mountain, uma coisa assim. Mas ainda estão, agora estão preparando as coisas ali.
Esse não deve ser PS4. Esse deve ser só pro PS5.
Play 5 e Play 6, sem dúvida.
Cara, tudo que o Adriano falou, eu concordo. Teve uma parte muito interessante que eu achei que nesse jogo foi uma melhoria pro primeiro domínio dos outros, foi o Cleitão escalar as paradas rápido com a lança do caos. Ele tinha que sempre escalar o murinho andando com o molequinho nas costas, sempre. E nesse não. Tinha
crer. Parte
que eles já atacavam e já pulavam. É rápido, é bem dinâmico isso daí. E o escudo é mais útil nesse jogo, parece. A variedade de escudo também, né? Parece que o escudo, se tu acumula
isso.
Os golpes e ataca. Fora tem mais personagens. Isso. Tem hora que tu joga também com um anão ajudando, com outro anão ajudando, o Sindri e o Brock.
As habilidades das armas, as habilidades, sim, da relíquia.
Tem mais golpes, tem mais golpes únicos. Isso. São difíceis de pegar pra caralho.
Aquelas runas lá que ainda faltou duas pra eu concluir, elas que estavam quebradas.
Da jogabilidade, eu não sei, porque, como eu falei, não joguei, mas ela tá parecida com a do 2018 ou ela tá mais fluida no jogo?
Você tá um pouco melhor, eu achei.
É um pouco melhor.
Se tu for jogar o 2018, é um pouco travado em relação a isso. Não é ruim, mas é um pouco travado, porque o Kratos não tem tantos movimentos quanto nesse. Não tem tantas armas também. Tu coloca a lança, é mais uma arma pra
te preocupar, cara. É do God of War Ghost of Sparta, aquele que eu falei na nossa antiga live do God of War.
Entendi. Mas tem um God of War que ele convoca os espartanos, não tem?
No 2 ele tem uma lança também. Ele pega uma lança de um monstro qualquer que tá num hipogrifo, eu acho, que joga uma lança roxa até, que é bem da hora aquela lança.
Essa lança específica do Ragnarok é a mesa do Esparta, porque é a que o Deimos usava nos combates, o irmão do Kratos. Tanto que tem os mesmos detalhes. É a do irmão dele. Por isso que ele fala que a lança é de um tempo muito anterior aqui. Porque é do irmão dele.
Pô, assim que ele pega a lança, ele fala uma coisa interessante. O espartano já nasce sabendo usar lança.
Isso, é. Ele fala a lança é a primeira arma dos espartanos. É.
Então volta a fazer arru.
Se ele fizesse arru, ia ser foda pra caralho.
Uma coisa bacana também, que foi jogar com o moleque, né?
Sim, isso a gente tava esperando, né?
Ó, tem uma coisa muito engraçada também, que é quando ele vai, que o Kratos abre aqueles baús lá no soco, e é a primeira vez que o moleque vai tentar abrir um baú.
Isso é muito engraçado.
Ele, será que eu consigo? Aí ele vai dar ali um soco lá
ele quebra a mão.
No baú e... A foto é quebrar a mão dele lá. É muito engraçado.
É muito engraçado, cara. Eles foram geniais nessa cena aí. Eu creio todo acostumado a quebrar na mão, né? No soco. Ele tentou fazer igual. Ah, moleque. E ele usando o arco pra poder atacar, né, Adriano? Se transformando nos animais. É muito foda.
Cara, isso foi o que eu adorei nesse moleque.
Ele pode protagonizar um jogo agora.
Esses poderes aí dele, né? Quer dizer que ele é o Loki, né? Ele se transforma, né? Nos animais, né? E ainda tem muitos que pode ser explorado nisso.
Não, e detalhe, ele não aparece o jogo sabendo se transformar, não. Ele tem que passar pela parte da Angry Bird, ela ensina ele a controlar os poderes. Aquela parte eu achei até um pouquinho demorada demais, eu vou comentar
depois. Se desenvolvendo ali,
Sim.
Porra, mas... Nossa.
Mas essencial. Aquele mundo da Angry Bird é sensacional, porra. Bonito, velho.
Meio do nada.
Eu pensei que era um mundo onírico, cara, que era só no sonho que tinha aquele mundo ali, porque... Não. Dá pra voltar ali depois?
Pois é, eu também achei que fosse.
Esse mundo de sonho só. Sonhou, tá parada... ali, acordou, já era.
É um nível meio que espiritual ali, né?
É, meio espiritual, tipo achei isso. Que era. Mas enfim, vamos lá.
O destino surpreende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito.
Personagem que teve mais destaque da trama pra vocês e por que foi o bebê? As falas dele tão sensacionais. Ele não foi o essencial na trama, cara, mas é essencial ter ele falando, né? E se tu for ver, todo jogo de God of War tem o Kratos anda com a cabeça, não anda? De arma, de... Ele rouba a cabeça da Medusa, ou ele rouba a cabeça de algum boss, né? É, ele sempre tem uma cabeça ali pra ajudar ele, pra emitir luz do Hélio, né? E nesse jogo ele tem a do Mimir, que solta as melhores frases, né? Que solta a famosa, tá pegando fogo, bicho. Toda hora ele fala... O que você achou, André, de personagem? A Freya também tá demais, cara. Começa como inimiga, depois tem aquele arco dela sensacional. Começa atacando a gente. Fala, caralho, eu pensei que ela ia atacar a gente o jogo todo e a gente ia enfrentar ela de chefão. Eu acreditei nisso.
Eu também, velho. Nossa, o jogo é um roteiro, assim, feito pra enganar a gente.
Ele dá a entender que ela vai ser uma vilã no final.
A boss final, né?
Ou antepenúltima. Antes do Thor e do Odin.
Eu acreditei que ela ia ser vilã.
E depois do Odin ainda? Caraca.
Porque ela ia sucumbir à loucura e aí você ia ter que derrotar ela.
Ia ser foda. Uma valquíria, né? Rainha da Valkyrie. O que vocês acharam de personagem de destaque pra vocês? Os anões? O Brock teve bem destaque nesse jogo, hein?
O Thor teve bastante destaque.
O Thor teve também. Thor
não é só pelo tamanho. Porra, porque ele faz quebrar a quarta parede, isso eu achei incrível, velho. Ele, tipo, você morre, só que não morre.
Essa cena que ele mata o Kratos e ressuscita no desfibrilador é muito maneira, velho. Me enganou. Te enganou, Adriano, nessa hora que o Kratos morre e aí vem o Thor com o martelo e
Ainda não.
Pode crer.
E acorda. Essa primeira luta eu não achei tão boa quanto a do Baldo, mas foi bem legal, cara. A gente tava bem hypado pra caraca, como é que será o Thor nesse jogo? Mas afinal é bem melhor, é muito difícil o Thor, cara. Se tu não pegar uma armadura legalzinha, tu toma. Eu tomei uns 11 rounds pra...
Não, foi 13.
Foi mais... Não foi tudo isso, não. 13 é o Final Fantasy, pô. Foi 13? Não,
você levou 13 rounds. Você conseguiu no 13º. Volta
aí, Net, procura a minha live aí. Não é, é 11.
Não, você...
Cadê a Aline?
13 rounds.
Cadu, eu contei. O que você achou de personagem mais destaque nessa trama? O esquilinho? O esquilinho... O que teve de gente que reclamou desse esquilo aí?
Ah, caraca,
God of War não é isso. God of War não é isso. Esse esquilo não tem nada a ver.
Esse cara... Nossa, não sei o quê. God of War não é isso. Vai lá, se inscreve então, caralho. Faz o seu God of War aí, seu merda.
Fala os...
Faz uma fanfic aí.
Os Kratos conversavam com o pássaro no de PSP. Ou seria a mesma franquia que o Kratos conversava com o pássaro, tá com o esquilo. Então, haters.
E tinha esquilo no 2018 também, pô. Ele ajudava o Atreus, era um dos animais que ajudava ele no golpe dele. Tem o golpe de águia, tem o golpe de lobos. E tinha um de esquilinho que achava as pedras de energia. Eu usava direto esse esquilinho aí contra as Valkyrias. Era uma das consciências do esquilo Mor lá. Eu esqueci o nome dele, Ratatreus, né? Ratateus? Ratatus?
Ratatovsk.
Ratatovsk, é isso mesmo.
Ratatovsk. Vamos falar do elenco, Cadu?
Elenco de quê? De atores?
Dos dubladores?
Isso.
Vamos. Os atores, as vozes, vamos lá. Deixa eu botar aqui na tela aqui pra compartilhar aqui com a galera, pra quem tá assistindo a live, poder ver também. Um monte de fera, bicho! Ô, louco!
Porra, meu.
Esse ganhou o prêmio, hein?
Já falou. Esse aqui logo. Foi o vencedor do prêmio de melhor interpretação, melhor ator. Prêmio de melhor ator do... Na onde mesmo? Como é o nome? Já esqueci o nome do negócio.
Game of the Year. Video Game Awards.
No The Video Games Awards, isso mesmo. Né? Creator, o God of War não ganhou o melhor jogo do GOT, né? Mas é o GOT nos nossos corações.
Exatamente.
Christopher Judge aqui, que ele...
Ele tem um vozeirão, hein?
Tem vozeirão, interpretou Kratos e ele botou ali o coração dele, a alma nessa atuação. Então a gente vê momentos ali dos bastidores que vazaram, né? Em que ele chora no primeiro jogo, né? Ele falou ali no discurso dele, longo pra cacete, que deixou o Al Pacino ali cansado, querendo sentar.
Eu vi, assisti. O Al Pacino tava cansado já.
Eu não teria nem conseguido discursar, só de receber um prêmio de melhor ator, tendo entregue pelo Al Pacino. Puta merda.
Que falaria o que pra ele, Adriano? O Al Pacino. Hã? O Al Pacino falaria o que pra ele?
Garoto.
Não. Garoto. Ele vai fazer a voz do Al Pacino.
Ah, tá. Aqui está, rapaz. Receba este prêmio aqui. Eu espero que você esteja contente com o seu trabalho, sim? Parabéns.
Nossa. Vale ficado lembrar também do
Kratos. Sinal, um beijo pra você. Um abraço.
Um grande beijo, um grande abraço.
O Kratos, e aqui interpretando... É o Ricardo Juarez. Desculpa te cortar. Só pra...
Não, vou mostrar os dubladores depois. Sim, vou mostrar. Sim. Vou mostrar. Depois que a Adriana acabar aí.
Ah, tá, Atreus aqui interpretando interpretado por Sunny Sujik.
Parece muito o Atreus ele. Parece aquele menininho da série também, né? Do Stranger Things, né?
Isso. Esse camarada aqui, o Thor, quem interpretou ele foi o Ryan Hurst. Eu achei o nome dele familiar e fui pesquisar aqui. E ele tá em Sons of Anarchy, Filhos da Anarquia, uma série muito boa também, né? E The Walking Dead também, ó. Conhecido por Beth in The Walking Dead e Harry Alp nos Filhos da Anarquia, que é uma série que eu adoro de coração.
Ele deu uma entrevista, Adriano, falando que o Thor, no começo, antes do jogo, acho que sair tudo, que o Thor não era tão mal assim, e realmente.
É, realmente, você vê lá no trailer, no início do jogo, você acha o cara mauzão, mas na verdade ele só é um cara que tá sendo manipulado, que tá sofrendo, né? Por causa do pai, que é esse puto aqui.
É.
Esse merda do
Odin, é igual
interpretado brilhantemente pelo Richard Schiff. né? Que quem quiser ver mais o trabalho dele lá, é só conferir The West Wing. E aqui a grande estrela, Mimir Alastair Duncan, que interpretou também, fez a voz do Celebrimbor em Terra-média Sombras de Mordor, que é um jogo sensacional que eu adorei.
Sempre com piadas pontuais, ensinando a história de Nórdica pra gente.
Sim, falando muita coisa pra gente, muito conhecimento ali. Literalmente, o maluco é o deus do conhecimento. Não podia ser outra coisa. Olha, e olha só, rapaz. Aqui, ó.
Gente,
Freya.
Olha a Freya aí,
Renan. Deusa interpretada.
A nova paixão do Renan.
Nova paixão do Renan.
Interpretada agora,
pela bela Daniele Bissuti.
Olha aí, rapaz.
Quem quiser conhecer mais os trabalhos dela aí, é só procurar lá em Cantwell. True Jackson também.
Ó, oh, aí. Grande Brock.
Aliás, é. Grande destaque nesse episódio. O Brock, que é o que faz, que deixa as puta merda. O
tem Brock, ótimas falas que, também, hein? Palavrão pra caramba.
Palavrão pra caramba. Um dos melhores, um dos personagens mais carismáticos do jogo.
Exato.
Ele faz a voz do o ator também fez a voz do Matias em Tomb Raider.
Olha aí.
O Sindri aqui.
Sindri que muda completamente. Coitado, né? É o que mais sofre no jogo.
É, coitado. E aqui este filho da... Deixa pra lá. O Tyr, interpretado pelo Ben Prendergast.
O personagem que mais enganou a gente. Que falou, caraca, a gente vai jogar com o Tyr. A gente vai jogar com o Deus da Guerra Nórdico. A gente vai jogar com...
Porra, a gente vai jogar com o Tyr, moleque. Caralho. E ele fez esse... O ator aqui também esteve em Horizon Forbidden West, né? E olha só aqui, ó.
Nossa, Angry igual...
Boda, idêntica.
É, porque a captura é igual dela.
Olha. Laia Reyes, bonita, fez o...
A que legal, o cara que também.
Fez o... Como é? Fez o personagem Jin, Kung Fu Panda, isso. E olha aqui, ó, o rato sem vergonha aqui. Sung Won Cho. Ó, também trabalhou na dublagem de Lost Judgment da SEGA. E aqui o maior filho da puta isso. De todos. O Raya, o cara mais
que o Odin ainda, porque pelo menos o Odin era educado, né? O Odin era um filho da puta, mas era educado, pelo menos.
Isso, ele não, o Odin enganava a gente.
Tratava a gente.
Esse daqui, não, ele era filho da puta desde o início, desde a primeira aparição dele, a gente já ficava com vontade de matar ele. Mal vejo a hora de matar esse desgraçado.
E a gente mata de uma maravilhosamente bem. É muito
legal. E aqui merecia também um prêmio de melhor ator. O maluco mandou bem pra o caramba. Rhino,
e parece que o personagem ele, também, hein?
Acho que usaram a captura de movimento dos atores da dublagem, cara.
É. Ó, e ele também fez a voz do Harry Osborn no Marvel's Spider-Man, né? Mas ele não vai voltar pra sequência. Vai ser um outro ator que vai fazer a voz do Harry Osborn no próximo jogo.
Linda também,
é. E olha só aqui, ó. A destruidora Trude. Tu chegou! Acho que tu não viu, Cadu. Puta merda. Quando a gente volta pro jogo, depois que termina, aí passa lá pela bunda, ou pela lunda. Lunda, eu troquei as letras. Passa lá pela lunda, aí ela fala, ó, vai lá na nossa oficina, que fica lá em Nivartalfheim, perto do deserto. Tem uma parada lá que tu vai gostar de ver. E aí, toma esse spoiler aí, Cadu, foi mal. Aí quando tu chega lá... Exatamente, quando tu chega lá, a primeira coisa que você vê lá, o Mjolnir lá e a Trude lá perto do Mjolnir, sentada numa pedra falando, pai, não sei o que, não sei o que, eu vou te honrar, espero ser digna e tal, aí pega o martelo e vai embora.
Cara, obrigado pelo spoiler, mas uma coisa sensacional também é que ela é a segunda namoradinha do Atreus. Será que o Atreus vai trocar? Hã? Vai ficar com duas, né?
Eu chipei, olha, eu tava chipando.
Antes de você continuar, deixa eu dar boa noite aqui pra Vanzinha, que chegou agora, pro menino Borba. Boa noite.
Salve, Borba.
E pro Sebo também.
E olha só quem é que essa fofura interpreta. Ela é interpretada pela Mina Sandow, que a gente pode ver ela lá, a Penny Robinson, em Lost in Space, Perdidos no Espaço, da Netflix, que a gente aqui maratonou essa série sensacional. Muito aí, boa. Os fãs da família Robinson assistam Perdidos no Espaço da Netflix, que
eu gosto do incrível. Filme, cara. Incrível.
É uma série bem legal.
E vocês vão poder ver mais esse rostinho cheio de violência e de fofura da Mina Sandal.
Olha aí,
Tirou
lágrimas da gente com a trilha sonora dela.
E ela é gigante na interpretação, velho, porque eu vendo e eu ficava assim, caramba, essa mulher lembra o jeito dela falar, lembra a Karen do Demolidor, né? A Débora Wow. Uma interpretação incrível ali na Faye. O que mais nós temos aqui? O Freyr, você pode ver ele lá, o Brett Dalton em Agents of S.H.I.E.L.D. Peraí.
Ele era o Mike do Until Dawn.
Eu não tô lembrado dele, o rosto dele é familiar pra caramba, mas eu não lembro dele.
O futebol americano do Until Dawn, o namoradinho da japonesa.
Não lembro mais.
Também não lembro.
Olha assim,
a Sif é o amor do Renan.
Olha só aqui, ó. A Sif.
Cabelo puro.
Emily Rose, sabe quem que ela fez também em Uncharted? A Helena, velho. Fez a Helena Fischer ali em Uncharted. E essa daqui, eu reconheci o rosto dela na hora que eu vim aqui. Ela fez também a série Junda em Jedi Fallen Order. E aí confirmei lendo aqui. Que é a vovó da Angry Boda, a Debra Wilson.
Ainda dá tempo de vir, Noel. Se quiser vir, vem.
É, dá tempo, Noel. Chega aí, vem falar pra gente.
Deixa eu mostrar os dubladores, Adriano.
Dubladores, Cadu, dubladores.
Enquanto o Cadu mostra, vai pegando os dubladores, o Christopher Judge, ele começou a interpretar o Kratos no de 2018, que era um outro dublador anteriormente na mitologia grega.
Era outro ator.
Temos aqui com a excelente interpretação novamente do nosso querido Ricardo Juarez. Ricardo sensacional. Juarez,
incrível. Ricardo Juarez,
queremos você aqui no NGF Cast.
Quem diria que esse camarada teria uma voz de um brucutu nórdico?
Não é, rapaz. A voz dele normal é bem mais suave do que a do Kratos. Ele muda bastante, né? Ele faz uma interpretação sensacional, muda completamente. Garoto. Principalmente quando ele dá aqueles rompantes, né? Tem hora que bate o General Kratos, né? Mais pesado. Bota aí, editor, um trecho. O editor vai botar.
Nós somos mais do que isso. Somos deuses.
Maravilhoso. Desse jogo, no anterior, e parece que ele dubla também no Ascension, né?
No Ascension também é ele. Que na época ele foi criticado no Ascension, mas injustamente, né?
Voltou com tudo depois. Toma aí quem criticou. O Lip Volpato, provavelmente ele tá no primeiro também, né?
Sim. É a mesma
ele cresceu
voz.
Junto com o personagem, praticamente, porque ele tem uma voz bem de criancinha no primeiro e aí a voz de adolescente já nesse agora. Beatriz Vila na Freya.
Beatriz Vila.
O Toro Gabriel Noia, com a voz pesadona também, um vozeirão que ele tem. Cara, o Mimir é um show à parte, cara. Porque o ator até parece com ele, Adriano. Eu vi uma entrevista com esse cara. Ele fala igual o Mimir. É exatamente a mesma coisa. E se eu não me engano, cara, ele dublou só o Mimir ultimamente. E só
game. Você tá bem? Que pancada!
Você aguenta?
Você aguenta?
Tá pegando fogo.
Tá pegando fogo. Ele falou na entrevista que não sabia que era meme. Eu duvido, cara. Se ele não sabia, pelo menos quem escreveu, quem fez a quem tradução, adaptou, sabia.
Né?
É, quem adaptou, sabia.
Mauro Castro. Tem gelo no meu pescoço.
Cara, quem faz a voz do Brock também é sensacional.
A voz do Brock, puta é merda.
Demais, velho. O Marcelo Salsicha, eu lembro dele, ele faz o Johnny Cage no Mortal Kombat. Cabe bem no... A voz dele é mais leve, né? Cabe bem no Syndicate. Um anão mais tranquilo, mais calmo.
Mais tranquilo até certo ponto, né?
É, e depois ele muda completamente no final. Vira outro personagem. Angry Boda não sabe? O que aconteceu com esse site aqui? Meu PS.com.br? O que aconteceu?
Como assim, meu PS?
Ah, deve ser antes deles terem o elenco de vozes, né? Vamos saber agora.
Ah, é, pode crer. Lá no Dublapédia deve ter.
No Dublapédia tem tudo.
Ver se tem mais algum dublador nessa página. Eles não deviam ter o elenco ainda.
É. Vou até descer adiante. Enquanto o Cadu pesquisa sobre a dubladora da Angry Birds, Adriano, você que também tem trabalho de dublagem, que você achou que teve a melhor dublagem do elenco, tanto no original e tanto no dublado?
Não entendi, como é?
Quem você achou a melhor voz do original e do dublado?
Olha, eu acho que eu vou no dublado, porque eu não ouvi muito a voz do original. Eu não joguei, eu não botei no na voz original nenhuma vez.
Nós vamos saber quem é. Peraí, dubla net.
Dublapédia.
Dublapédia aqui, elenco.
Você também é brabo. Você que souber aí no chat, a dubladora da Angry Boda, por
aqui,
favor.
Aqui, ó, Letícia Ida.
Pronto.
Tem uma coisa aqui que eu tava curioso pra ver, deixa eu ver aqui. Cadê?
Não temos nenhuma imagem dela com a Angry Boda, mas tudo bem, não tem problema.
Ah, tá aqui. Marli Bartoletto Jotnar.
Que silêncio.
Silêncio, não vamos deixar buraco. É, infelizmente, Angry Boda a gente fica devendo, gente. O editor vai tacar na hora da edição. Gente, vamos continuar com a pauta aqui? Quero saber o que vocês acharam do personagem Thor na história. Supriu todas as expectativas que vocês tinham? Vocês esperavam que fosse assim? A primeira luta... Superou, né?
É, excedeu as expectativas, né? Até porque, sei lá, eu esperava que ele fosse o vilão principal da parada ali.
Ah, o principal.
É, desde quando termina o primeiro, que aparece, a gente vê o martelo ali dele...
Chegando, né?
Soltando faísca, você já fica, caraca, velho, já pensa que ele vai ser o principal vilão da parada, né? Até esquece de Odin totalmente.
Eu imaginava que ele realmente fosse matar o Kratos no começo. Teve várias teorias na internet. E ele chega a matar, mas de uma maneira diferente.
Desabafo pra sobre o Brasil aqui. Pode falar, Dani, desculpa te cortar.
Eu acho que o que mais engana a gente é o fato da gente ter um preconceito já de quem é Thor e Odin, e quem é Odin pelo MCU, né?
Exato.
No MCU a gente tem aquele Odin bacaninha ali, do Anthony Hopkins?
É, isso sim. Mesmo.
Anthony Hopkins e tal, não sei o quê. E aqui a gente é chocado por um filho da puta gigantesco.
A Sony Brasil, ela soltou algumas semanas antes a cena inicial do Thor no YouTube. Eu não vi na época, eu esperei pra ver a gameplay com vocês. Mas quem viu, meu, perdeu a experiência total ali, porque, sabe, estraga demais, sabe? Você sabia que o Thor era gente boa, sabe? Naquela cena lá que, tipo, ele aparece com o hidromel logo de cara.
Ah, tem essa cena vazada?
Tem. Não, a Sony divulgou na página dela do YouTube Brasil e depois no YouTube da gringa também.
Ainda bem que eu não vi.
Lançou algumas semanas antes.
Pra mim, ele era realmente o filho da puta no jogo. Como todos os deuses no God of War, né?
O único que não era o Poseidon, né? Que ele não queria nem lutar com o Kratos, né? Na mitologia grega, né? Ele foi meio que induzido por Zeus a lutar com o Kratos. E uma coisa bacana de a gente citar do Thor é que as pessoas criticaram muito ele por causa, igual eu falei, da Marvel, né? Que o pessoal achava que o Thor era aquele deus todo marombeiro, outras coisas, e ele era gordo. Muita gente criticou isso quando anunciaram. É um absurdo, sendo que a gente vê que ele não precisa ser marombeiro pra ser forte pra caramba, igual ele é.
Não. Isso daí, depois do Vingadores
não, Ultimato, mas assim, né? Muita gente criticou.
Cara. Saiu antes dessa imagem do Ultimato?
Acho que não, né? Depois, mas muita gente criticou.
É, porque o povo tava esperando um Thor malhadão, né? Forte pra caramba. Mas eu não imaginei. Sabe, tem uma coisa que eu não imaginei. Porque olhando assim, parece que o Thor é baixinho, é normal. Estatura do Clayton. Quando ele chega perto do Clayton, cara, eu tomei um susto. O cara é gigante, velho. Enorme.
É, velho.
Eu não imaginei que fosse desse também. O Tyr aparece já no trailer que é enorme. Mas o Thor não. O Thor é gigantesco, velho. E aí realmente, caraca, esse cara vai bater no Kratos. Esse cara pode bater no
Kratos.
Porra, ele lança o Kratos na estratosfera com a porra daquele martelo.
E as porradas que ele dá com o martelo rodopiando o Kratos toda hora? O Kratos dançando balé. É uma festa.
É.
Uma loucomia.
O maluco sai dando pirueta, louco, adoidado.
Cara, mas eu tava esperando muito o embate dele no final, porque o Thor é sempre muito marrento, né? Até aquelas partes que ele fica com o Atreus, ele dá a entender, eu mato todo mundo, eu venço todo mundo, eu dou porrada em geral, ainda manda a cobra de volta no tempo, né? Naquela parte que ele tá lutando com ela. Ele não perde pra ninguém no jogo, ninguém. Ninguém bate nele. Só que lá no bar, né, que ele fica desmaiado por causa da bebida, mas nada. Só a bebida derrota ele.
E aquela luta no bar ali é sensacional também.
É muito maneiro. Ele matando o cara com o martelo. E ele chama o martelo com estalinho, né? De dedos. Isso na mitologia tem?
Tem. É assim que ele chama o martelo, né?
Sensacional ter colocado isso.
Vai esticando
porque
a mão.
Porque aí fica diferente do Kratos, né? Que só estica o braço pra chamar o machado.
Cara, a Ingrid. Eu adorei a Ingrid. Queria uma espada igual a Ingrid. A
espada cantante, cara.
Isso. Muito bom.
Muito maneiro essa espada aqui. Que o filho da puta do Odin roubou, né?
trabalhar,
sempre, né? Sempre pegando todo mundo, pegando tudo de todo mundo. É, achei muito maneiro o irmão da Freya pegando no final a espada.
O que o Thor, a gente viu, é uma redenção dele lá pro final do jogo, a gente, tipo, é uma inversão total de papel, porque eu jurava que isso, tipo, ele ia se aliar ao Kratos, pode dar spoiler, né, cara?
Pode, estamos em momentos de spoilers.
Eu jurava que ele ia se aliar ao Kratos ali no final e ele ia enfrentar junto o Odin, sabe, ia ser tipo uma luta.
Eu também,
tipo,
eu também. Ali, e no o final, Odin é filha da puta, ele atacou pelas costas.
No nível 6, filha da puta, como
assim? É. E ainda, na frente da filha, ainda fala...
Da neta ainda.
Então, viu o que eles fizeram? Da neta, é. Na frente da filha do Thor, da neta dele, ainda fala, viu o que eles fizeram, viu?
E ainda tá com o Mjolnir nela, né? Que
faz... É, ainda tá com o Mjolnir nela, joga ela longe. Tira ela de cena, né? Porque ela ia ajudar o Kratos.
Sem dúvida. Imagina que pode ser se ele se aliasse ao Kratos e você colocasse a Freya como vilão principal, aí ele morresse pra Freya.
Porra, aí é foda.
Mas é um final que eu bolei aqui.
Vocês imaginaram que o Kratos ia morrer no final? Passou pela cabeça de vocês?
O jogo todo eu fiquei...
Sim. Eu também. Tava esperando também, caraca. Essa história também do... Que ele conta pro filho no, na tenda. Caramba, ele tá falando alguma coisa, se preparando pra morrer já. A premonição, né, do... Que ele tem lá com o Angry Bird, né? Meu pai vai morrer.
Mas eu acho que seria o final mais épico.
O jogo preparou, sabia? A gente pra matar o Kratos. Sempre. O tempo todo.
Sabe o que seria foda? Se o Kratos tivesse morrido e na batalha final o Atreus pra homenagear ele fizesse a pintura igual, parecida com a dele, mas não totalmente igual.
Já passaram um tempo, né?
Como se ele tivesse... Aí, tipo, aí sim ia acontecer isso Ragnarok, sabe? Depois de um tempo.
Eu acho que o único jeito do Kratos morrer é a gente fazer o side quest antes. Porque senão a gente ia fazer como?
É.
E mesmo assim, o jogo acaba justamente com a história continuando. Acho que não tinha jeito de matar ele de uma maneira prática,
não. Não, mas mesmo se você fazer a side quest, o final é um pouquinho diferente, mas não envolve isso. Mas a gente fala mais pra frente.
Ah, você tá falando do final 2, né?
Muito bom, cara. Se a máscara não der uma saída, a gente ainda vai ter uma vantagem.
Pra mim tá bom.
Então vamos. E rápido. Antes que ele nos veja.
Ele odeia surpresas.
Espera um pouco aí, ô arrumadinho. Agora eu quero saber mais sobre esse caminho pra Asgard que você conhece. Fala aí.
É antigo, não dá pra chegar lá daqui.
De onde então?
Eu vou pegar minhas coisas e te mostro.
Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara?
Brock!
Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Você só fez uma sopa de terra, mais ou menos.
Brock, tá tudo bem.
Não tá, não. Não tá certo. Nada tá fazendo sentido aqui, caramba. Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Você sabe que não é o nome dele? Aê! Tô falando com você!
Não fica louca! Boca! Brock! Justo agora?
Godin.
Largue o garoto e me enfrente!
É só seu irmão dar a máscara e temos um acordo.
Agora,
Freya!
Se ele morrer...
Não, não. Não era parte do plano, mas se ele morrer, vira compensação pelo Heimdall. E quer saber? Vão sair ganhando.
O meu plano é matar você!
Uhum. É bom estar com você de novo.
Freya!
Vamos ver aqui. Ah, esse personagem aqui. Esse personagem aqui que enganou todo mundo. Vamos lá.
Vale ressaltar que a edição de colecionador do jogo tem o Mjolnir e na outra tem o Leviathan.
Cara, o que vocês acharam do Tyr no jogo? Vocês esperaram mais? Eu confesso que esperava um pouquinho mais. Eu esperava que ele não fosse tão covarde, Adriano. Mas no final é tudo um plano, né? Por que ele não ia pra luta?
Nossa. Isso, eu ficava naquela assim, caramba, esse brother não vai
ajudar em nada.
Ele pra quê? Não vai ajudar em nada. Caramba, velho. Que droga. Eu ficava, pô, um momento, uma hora ou outra, esse bicho vai.
Vamos pro
palco.
E essa hora chega. Ele pega a lança e fala, vamos pra luta. Eu falei, caralho, agora? Eu aplaudi tudo, porra. E aí o Brock, sagaz como sempre, né? Falou, o quê? Você não tem nada pra levar, velho. Né? Ele fala, você não tem nada pra levar daqui, porra. Tá levando o quê? Como é que você chama o garoto de Loki agora? Ele descobriu, né? Esperto pra caramba o Brock. E aí me revela, atenção, spoiler. A gente já avisou que ia ter. Ele se revela o Odin e me mata o Brock. Que filha da puta, né?
Cara, a minha cabeça...
Cara, esse spoiler, se tu pega antes, acaba o jogo pra você. Destrói.
Eu fiquei... Isso, exatamente. Eu fiquei...
Ainda bem que não peguei.
O quê?
Não, quando eu acordei, eu pensei, caralho, como assim? Como aí eu voltei. Assim? Eu voltei nas partes antes dele, pra, oh, Adriano. Se você for ver, tava implícito. Todo momento.
Todo momento, né? Era sempre ele ali.
Mas se você for ver, tá implícito desde quando ele. Primeira participação dele já tá implícito a todo momento que não é ele ali.
De o tempo todo ele tava ali brincando de tir, fazendo chacota com a. Com a memória do Tyr.
Sim, porque o tempo todo ele sabia da história do Tyr, sabia que estavam procurando ele, falou, ah não, eu vou fingir que sou o Tyr e vou entrar lá na casinha. Acabou, sei dos... sempre um passo à frente deles. Sempre. Qualquer coisinha que eles fossem planejar fazer, tava lá o Tyr sabendo e tava lá o Odin em cima do menino Atreu, né?
É, não é à toa que ele é o maior estrategista, né, do... da mitologia.
É isso que todo mundo reclama. Caraca, esse Odin parece um velhinho. Vai fazer o que esse velhinho fraquinho? Parece um bebum.
Mas mente, às vezes, é estratégia. Às vezes a maior guerra não se ganha com batalha, se ganha com a mente.
É verdade. Ah, ele tem uma cena que ele quebra o Kratos no, na lábia, cara. E fala o seguinte pra ele: quando você foi adorado uma vez na vida? Acaba, derruba o Kratos ali, essa cena. Ele não precisa nem de lutar pra fazer isso. O Kratos sai dessa cena derrotado, e enquanto isso o Atreus tá lá com ele, lá no.
É que sabe qual é o problema? O pessoal pensa em guerra, às vezes a maioria das vezes, ainda mais pelo Kratos, né? Que vem da mitologia grega.
É, que é só porrada, né?
Que é só porrada, mas a maior parte, a maior guerra é na estratégia, não é no campo de batalha.
Exato. Assim disso o Batman também.
É, claro que sempre vou referenciar o maior herói de todos, né? Chupa Superman. Então. Mas, ó, foi a maior. Eu acho que foi o maior plot twist dos games nos últimos anos, na minha opinião.
Pra mim foi. Exatamente foi isso mesmo. Então vamos pro próximo personagem.
Ó, Cadu, se você deixa a barba crescer a cabeça, você pode fazer o tiro, hein, Cadu?
Um detalhe aí interessante, que é a da dos berserkers, né? São 12 berserkers. Você sabe por que era que a gente enfia a espada ali na pedra, Cadu? Pra enfrentar os berserkers? Porque, de acordo com a mitologia nórdica, a espada Skofnang, né, que é o cabo da espada que ele tem na mão, é o cabo da Skofnang. Ela era de um rei, de um rei, né, viking, né? Nórdico. E ela dizia-se que ela estava imbuída com a alma de 12 berserkers, né, que ela só podia ser amolada com a pedra de amolar de Skofnang. Né, que é a mesma pedra que a gente usa pra fortalecer a espada da Freya.
Caraca, e é realmente uma espada.
E o punho da espada, Skofnang, é que enfia nas pedras no túmulo dos berserkers pra enfrentar eles. Isso tinha muito,
são difíceis, hein?
Isso, e tinha muita coisa ali. O jogo muito familiar pra mim, desde o primeiro jogo, porque tem muitos elementos, óbvio, né, da mitologia nórdica. E eu já tinha lido aqui um livro do Rick Riordan, que escreveu Percy Jackson e os Olimpianos, né? Que é o Magnus Chase e os Deuses de Asgard, que é muito bacana. São três livros que ele explora a mitologia nórdica como ninguém.
Aí sim, vou procurar, hein?
É muito bom, muito bom.
A gente já falou um pouquinho dele, vamos falar.
Inclusive, o Magnus Chase é primo da Elisa, da Annabeth Chase.
Tá tendo eco ainda. Som, parou. Vamos lá.
Precisa acalmar a sua mente.
Não dá.
Então, eu vou contar uma história.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Se eu dormir... Promete que termina amanhã?
Claro. Agora, fecha os olhos. Havia um velho homem, um lenhador de um vilarejo. Toda noite ele carregava madeira nas costas e entregava para o seu povo. As astoras eram pesadas. E ele foi enfraquecendo com o tempo. Até que um dia, ele derrubou as toras porque não aguentava mais o peso. E aí, o homem chamou a morte para vir até ele. E quando a morte chegou, ele...
Fala mais um pouquinho do Bebida Atreus. Menino Redeus. Menino Redeus, você que falou tão mal dele. Fala mais um pouquinho. O que você achou ele tão chato?
Olha, nesse jogo, por incrível que pareça, ele me conquistou mais do que no anterior. Porque eu achava ele uma bosta. Se não me engano, ser um moleque chato do caramba. Eu não vi a hora dele morrer no primeiro jogo. Mas aqui a gente vê que ele amadureceu. Tanto que no final eu tive empatia por ele. Vi que isso
é tipo... Eu confesso que naquela parte que ele vai lá pro Asgard, né?
Ah, tá.
É, não, ele se mancomuna com Odin. Eu falei, caraca, isso. O moleque vai trair o Kratos assim? Como é que tá acontecendo?
É, você fica com falei, medo do caramba, assim, porra, esse moleque vai trair o Kratos, não acredito.
Porque é o Loki, né? O pai da mentira, ele mentia no jogo como ninguém, né? Tudo ele mentia, cara. Ele mentia muito, o tempo todo. Eu vou ali no banheiro, nada. Tava lá com o anão indo na casa do caramba lá. Pra ir na Freya, tentar recrutar ela. Ele tava recrutando gente, né? Pra ajudar na guerra.
Então, a gente vê que tem uma evolução gigante. Mas graças a ele que eles venceram a guerra também. Se fosse depender do Kratos, eles tinham perdido no primeiro minuto.
É.
E também por causa dele também que o Brock morreu. O Tyr não era o Tyr. Tudo é culpa dele.
Porra, é pior que é. Tem muita cagada. Ele ajudou muito também, né? Porque tem uma parte que tem os Aldeões lá, né? Que vão morrer. Aí não quer matar. Aí o Kratos fala, não.
Mas eu
matar.
Acho que o Heimdall que tinha que ter matado era ele. Né? Nesse aqui, porque
não. Pô, ele esculacha o moleque, né?
Só tipo, não, golpe de misericórdia de morte. Foi foda. Ah, mas eu, olha, já aqui um pouco furando a pauta do Cadu. Ah, deixa, vai. Vou deixar pra
procurar. Ah, pior cena? Vamos lá, deixa. Pera aí. Quer falar mais um pouquinho dele, Adriano?
Não, eu tinha que falar dele.
Tá, já falamos. Então, chega de personagens, então.
A gente não vai falar do maior filho da puta do jogo?
De quem que você quer falar?
Do Odin. Eu quero falar
um Vamos falar do Odin. Vamos falar mais do filho da puta mó.
O que dizer do personagem que a gente acha que vai ser um velhinho simpático que vai controlar o Thor, no final, o maior filho da puta do universo de God of War. Mais do que o Zeus, na minha opinião.
Porra, muito mais, sim.
Velho, esse cara deu... Eu nunca fiquei com tanta raiva de um personagem de videogame desde a Abby do The Last of Us Part 2, como eu fiquei
com o Odin. Porra, o que tu fez com a Abby? O cara não gosta da Abby, tá maluco? Adorava o programa dela no SBT.
Deixa eu pegar a imagem boa dele aqui.
Que horror. Ai, o Odin. Eu acho que ele foi o famoso pega-trouxa, né? Porque me enganou num nível absurdo. Nossa, Cadu, você tá atrasadinho com esse...
Não, não fui eu dessa vez, não.
Foi eu. Pera aí, o Cadu tá ocupado em outra coisa, deixa eu fazer isso aqui.
Aí. A cara de cachorro. Cachorro perdido. Deixa eu achar o dublador dele, cara, que é o mesmo dublador do Freeza, que é. Cara, é sensacional. Todas as intenções de fala dele tava ali, cara. De filha da puta mesmo, né? De enganador.
Caralho, velho. Cara, agora que tu falou que eu vim associar. Olha, é a voz do Freeza. Puta Sim. merda.
Esse dublador é foda, velho.
Diretor é da dublagem aí foi gênio demais, hein? Cadê? Quem foi o diretor de dublagem dessa obra-prima aqui? Deixa eu ver aqui. Arthur Machado. Arthur Machado, mandou bem.
Pô, Carlos Campanile. Grande Carlos Campanile, dublador clássico. Sabe o que ele dublou também, Adriano? Superman, Sim. naquela série do Superman animada.
Ah.
Foi a voz dele. Que é um pouco diferente, né? Porque a gente tá acostumado com o Guilherme Briggs. Mas mesmo assim, muito bom.
Então, o Odin, vocês têm que concordar, ele é o famoso pegatório, porque ele engana pra caramba a gente no jogo.
Ele engana. Depois já se vou beber uma coca. O que você tá fazendo aí, Noel? Entra logo, porra.
Noel deve estar vendo rentar essas horas, do jeito que ele é. Então, o que mais me deixou o pé da vida, pra não falar palavrão de novo, senão a gente é desmonetizado, o Odin, eu acho que ele enganou tanto, mas não no quesito de ser igual aos Zeus, que muita gente, quando eu comparei na live, ainda mais na última que você fez com o Zeus, de vilão, muita gente falou, ah, ele não é igual porque o Zeus matava todo mundo, mas eu acho que o pior é que ele planejou tudo desde o início, o Odin, se você for ver, desde quando ele vai falar com o Kratos, ele já tá com tudo planejado, até o final ali. Ele já sabia que o Kratos ia aceitar tudo. Ele já tava sempre, igual você falou, um passo à frente. E isso é o que eu acho que deixa ele mais...
É, que ele chega na cabana com o Thor, né? Deixa uma... Dá uma moeda pra ele. Fala, fica quietinho na sua. Deixa a gente cuidar aqui dos negócios. Não procura mais o Tyr, não. E sabia que o Kratos não ia aceitar. Aquela visita na casa é sensacional, cara. É um começo de jogo muito foda.
Muito foda. Tenso.
Tenso pra caramba, é. O Thor botando o martelo na mesa, né? Falando...
Não, o Kratos devia...
Eu trouxe o hidromel. Eu trouxe o hidromel.
E aí
bota no copo, ele bota no copo do Kratos, né? E o Kratos. Pô, podia ter avisado primeiro, pô.
E aí já rola aquela luta pancadeira, deixa aquele raio congelado.
Congelado,
ali.
É. Puta
e que pariu. A gente vê no trailer, e aí você vê o trailer e pensava: caraca, vai ser a luta final, moleque.
Não,
essa vai ser a primeira luta. E aí você termina e fica: caralho, o que mais ainda vem por aí?
É foda. Então,
e o pior que essa cena toda tinha sido soltada umas semanas antes do jogo lançar. Eu acho um absurdo os caras terem feito
isso. Não, o mais engraçado é que eu acho que o Kratos deixa as lâminas do caos penduradas lá na casa. Ele não usa. É só o machado ali contra o Thor.
Não, as lâminas ele só usa quando volta pra casa.
É.
Congelado. Deixa
pendurada lá. Ficou congelado lá o jogo inteiro, né? Eu acho que tem uma side quest pra ele, não é possível.
No outro mundo.
E tá aí, nosso vilão mor.
Vilão mor.
E o encerramento dele pra mim foi maravilhoso, cara. Foi emocionante o Atreus usar o poder dele de tirar a alma, né, e colocar na cápsula e prender ele ali.
Isso.
Pronto.
É porque eu acho que não teria jeito, sabe, de você matar o
matar Odin, um deus, né?
Um deus tão poderoso quanto o Odin de outra forma, porque...
É verdade.
Se ele ia matar igual o Zeus, sabe, ia ficar clichê, sabe, repetir a mesma coisa que ele fez com os deuses na mitologia grega, eu acho que ficou até mais impactante. Mas por ser o Atreus...
Ficou emocionante até.
É porque quem mata ele é o Sindri, né?
Sim! O Kratos não faz nada, dá, pega pra Freya.
Com o olho vermelho. Me dá essa merda aqui.
Virado em Satã.
O Adriano jogando que sensacional, porque ele toma um susto. Não era outra coisa.
O Adriano toma um susto e fala, não viu. O Sidney não viu chave. É maravilhoso. A vingança nunca é plena, assim, pô.
É, o Sidney não viu chaves, velho.
E o Odin também não, né? Porque só tem um olho.
Puta merda.
Ele tava de olho até
agora. Tem a ver com um, porra.
Não, ele tá de olho na Sif, tá de olho na mulher do Thor. Ele não é besta.
A Sif é sensacional. Podia ter um quadro pra ela, né? Cabelão, hein? O que vocês acharam? E aí, pessoal, o que você achou, meu, da Sif?
Acho que faltou o jogo da bolinha com a Sif.
Lá no outro lado rolaram umas fotos lá delas.
Opa! Rulo 34?
Isso, exatamente.
Caraca,
exatamente.
No final ficou solto, hein? Do mapa.
Da Sif e da Trude.
A Sif de bobeira lá, não dá pra pensar que o Kratos foi lá, não? Porque o porco já tá lá, né? O Javali. O Javali já tava dando uma ideia na
Sif. O jogo da bolinha ali.
Pra quem não platinou. Pra quem não platinou, aquele raio é a sequência do machado com o martelo que teve da Fei. Com a Thor também.
Ah, todos tá, eu sei. Entendi.
Paga um pau pra ela, porque aquela cratera que ficou lá foi resultado. Hã?
Porque antes da história toda, a Fei teve uma luta com o Thor, com o Machado, e não venceu. O Thor
conseguiu ganhar. Entendi.
Olha aí.
Caraca.
Maravilhoso, viu? Por isso que não é o Temitinho que tá aqui, não aí no chat. Mas, enfim.
Pois é, caralho.
Temos que não contentar.
Eu só gosto de aparecer quando envolve putaria do The Boys.
É. Gente, vamos lá. Vamos para as piores partes do jogo. O que vocês acharam de ruim? Agora é polêmica, hein, Adriano? Pensa.
Eu já tenho uma de cabeça.
Eu vou falar para vocês que não é que eu achei ruim. Eu achei um pouco arrastado a parte que, com a Griboda, eu achei que podia ser um pouco mais curto. Não que seja ruim, o mundo dela é maravilhoso. Aquela parte de ser onírico, ela ensinando a usar os poderes. Tinha que ser lento, realmente. Mas no meu entender, para mim, seria melhor se fosse um pouco mais rápido. Mas não é que seja ruim. Outra coisa que eu achei que o Tyr tinha que ajudar na batalha, mas como a gente sabe, o final, aí, pra mim, consertou. É isso mesmo, tinha que ser assim, exatamente desse jeito que fizeram. O que vocês acharam que podiam ter melhorado ali? Jogabilidade, pode ser? Não, Renato, vai. O Renato tá pensando. Pensa, não, tinha que se aparecer. No, tinha que ter o jogo da bolinha,
apareceu,
né?
Meu pai apareceu no quarto, ele tava digno de crédito, só de cueca.
Ah, que ótimo, hein? Que visão, né? Renan, você acha que tinha que ter o jogo da bolinha nesse jogo?
Além do jogo da bolinha com a Sif, que eu queria o jogo todo.
Meu Deus.
Porque essa era a melhor coisa do jogo. O que mais me deixou incomodado é que eu queria que a morte do Rai não fosse mais violenta, sabe? Mais digna
de Cara, eu também,
Gordon.
Eu também.
Sabe, eu acho que
porque ele enforcar é só puta,
o
né?
Heindel, sabe? Se eu enforcar o Heindel, não. Eu queria tanto que o Chris, sabe, tipo, fizesse a cabeça dele um tomate e ainda continuasse ainda depois de virar um tomate. Quando
falo só o cérebro, né? Só os miolos na mão, né? Porque o Chris faz uma cara de caraca, o que que eu fiz?
Aí no final, não.
Depois só que ele mata.
Eu só dei uma enforcadinha de... Que absurdo.
Mas eu acho que foi intencional de não ser tão violento, não.
Mas só que seria bacana, tipo, ele tivesse... Ou o Atreus começasse a brigar, e aí ele, tipo, jogasse o Atreus longe, aí sim o Chris participa mais violência, entendeu? Tipo, ele...
Se vingando.
É.
Entendi. Mas ele realmente fica bravo na hora que ele mata, quando ele fala que vai matar o Atreus. Sempre é assim, né? Ele sempre reage mesmo quando fala que vai fazer alguma coisa com o garoto. É assim na luta com o Thor, ele arranca um dente do Thor, velho. Dá uma porrada que o dente voa longe. O dente voa longe não, ele arranca depois, né, com a mão. Sua dívida de sangue está paga. Aí joga o dente pra lá. É foda, né? Guerreiros lutando, né? Paga a dívida de sangue arrancando o dente. É assim que funciona
na mitologia. Mas na mitologia viking era assim, nórdico de viking.
O que você acha, Adriano? Alguma coisa pra melhorar? O que você acha? Falei.
Olha, eu concordo contigo essa parte aí da Angry Boda. Podia ter sido um pouquinho mais rápido. Falam muito ali, né? A parte da...
Escatam muito as frutinhas, né?
É isso. Escatam muita frutinha ali com ela. Aquilo ali foi um pouquinho chato, né? Aquele lance ali da avó dela foi legal. Aquilo eu gostei. Uma aventurinha lá, porra. Da luta contra ela lá, tem que quebrar a porra do caldeirão dela.
Maneiro pra
caramba. Aquilo adorei. Foi maneiro. Gostei pra caramba daquilo. Mas ficar passeando com ela ali, falando.
Com aquele boi? Com a namorada do Olari, que não tá aqui. Um abraço aí.
Pô, aí foi. Daí foi um pouquinho chato. Mas eu gostei ainda assim. Porque aí você descobre outras coisas ali, tem um mural lá que eles entram e ela, né, você aprende outras coisas.
Sim,
lá.
Ela que faz os desenhos, né?
Mas podia ter sido um pouquinho mais rápido ali.
Ah, eu não concordo com o Renan, ficou faltando brutalidade na morte do... Eu também acho, porque eu achei ele muito filha da puta, merecia apanhar mais. Merecia morrer de um jeito mais cruel.
Sabe, depois ele deu clemência pra ele, lá que falou que você ia arrancar o braço, sabe, tipo, aí você tá, agora
vocês acham que ele matar, agora ele vai ser mais bruto. Uma pergunta pra vocês, tá sendo que o Thor chega, quando o Randall tá enfrentando o Atreus lá, em Asgard, o Thor chega e o Randall recua, vocês acham que o Thor ganharia do Randall, só com o martelo? Porque pelo que parece, ele tem medo do Thor, né?
Mas é que o Thor, o problema é que, tipo, ele é pau-mandado do Odin, se ele não fosse, eu acho que ele seria até mais forte que o Odin, sim.
É, né, porque ele adivinha o que vai acontecer, né? É uma característica da lança pra ganhar dele. Porque a lança bate e explode, que ele não sabia. É o único jeito. Ninguém acertava ele.
Porque a lança é de outra mitologia, porque ele não sabia por causa disso. Se for da Norte, ele não sabia.
Mas ali parece que ele tá com medo do Thor.
A lança, ela é... Ela é inspirada num anel no bracelete do Odin. O bracelete de ouro do Odin, que a cada 9 dias produz 8 pares idênticos em beleza e em valor, né? O Draupnir.
Por isso que temos o Adriano Holmes aqui.
Fala. Mitologia nórdica também, o Draupnir.
O Noel comentou uma parada maneira. Aquela parte que o Kratos fala pro Odin, se não devolver meu filho, você saberá o Deus que eu era. Isso é maneiro também.
É
a parte que eu digo pra divulgar a live.
O Renan até mandou aquele vídeo ali no canal, no grupo lá, muito bacana. Você vai ver o Deus que eu era.
Se fala do garoto, ameaça bater no garoto, já era. O Cleitão velho de guerra aparece, na hora. Muito perigoso.
E é o mais cruel é ele arrancando a cabeça do Helios. Acho que é o Helios, sei
essa
lá.
Essa é a cena mais cruel que tem, cara. Ah, vocês estão falando de um vídeo que tem quando ele fala essa frase aí. É aquele
que
eu mandei,
que você vai ver depois.
Foi ele que mandou.
E tem as partes do antigo, né?
Isso exatamente.
Que merda. Que porra! Droga, Sindri, seu mentiroso de uma figa! Eu sabia! Eu morri, porra! Eu morri, porra! Que merda você quer?
Ela precisa da bênção.
É, bom, quem ia nos dar a bênção acabou de vazar daqui.
Ela precisa da bênção de um grande ferreiro.
O quê?
Não, não, eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara.
O que importa aqui é a natureza da coisa, não a forma.
Tá bom. Que essa arma seja certeira. Que seja empunhada com sabedoria. E que ela repouse quando terminar sua tarefa.
Esse vídeo é foda.
Vamos lá, demais. Piores partes. Ah, agora vamos para as melhores e eu vou anotei um negócio aqui. Peraí, que é muita coisa.
Eu anotei também. Eu anotei só vamos três lá. Partes, para não ficar muito.
Gente, coisa. Vamos para o tópico das melhores coisas que a gente achou no jogo. São tantas. Eu vou falar. Jogabilidade, eu não preciso falar mais nada, que eu adorei. Mas eu vou falar de cenas pontuais aqui. Tem uma cena que eu vou fazer um adendo antes de começar, que é a cena do Skull e do Hachi, que no trailer eu me emocionei mais do que durante o jogo. Durante o jogo eu não me emocionei tanto, que essa cena é muito rápida. Mas no trailer é lindo, cara. Tu vê aquelas cenas, bota uma trilha, aumenta o volume. É maravilhoso no trailer, mas no jogo não é tanto. Agora teve cenas maravilhosas no jogo que eu vou pontuar aqui, provavelmente vocês vão concordar comigo. A cena que o Atreus coloca a alma do Fenrir naquele cão Garmi, eu achei maravilhosa essa cena, cara.
Nossa, muito, lindo, muito cara. Foda, incrível.
Lindo, cara. E aí o cachorro vira amigo dele. Lindo
demais.
Manda sentar. Porra.
Um cachorrão gigante.
E ele ajuda no final. O cachorro é forte pra caralho, que o Cleiton não conseguiu matar o bicho, velho. O
cocô daquele cachorro é adubo pro mundo inteiro, aqui, o cocô daquele cachorro.
Caraca, isso é uma piada vanzinha. Um abraço, vanzinha.
Se bem que ele já tá morto, né? É um cão...
É, ele não tem um alma.
Morto, então ele não come, não caga.
Exato. É o corpo espiritual dele.
Outra cena que eu me emocionei bastante, cara, foi a cena que quando eles vão pegar a lança de Draupni e o Cleiton pede pro Brock abençoar a lança, ele ajoelha pro Brock e o Brock abençoa com uma frase sensacional que o editor vai botar na gravação quando esse episódio for pro ar. Essa cena é maravilhosa, cara, eu chorei, tudo muito bom, muito foda. Foda demais. Que a Dama da Água não vê ele, né? Ele tá morto.
É, porque ele tá sem
pena do maldito
uma das
anão.
Partes da alma dele.
Exato.
São quatro partes e uma das partes ele não tem.
E aí descobre que tá morto, que o irmão fez aquela merda toda. E antes de morrer ele fala pro irmão, para com essa porra, não faz mais isso. É,
não me traz de volta de novo, não.
Deixa eu morrer em paz.
Deixa eu descansar, caralho.
Agora mais duas ceninhas, coisa rápida, gente. A cena final com a despedida do Atreus. Lindo, maravilhoso. Adriano chorou, eu lindo. Chorei. Provavelmente o Renan chorou.
Eu chorei demais aquilo ali.
Maravilhoso, o editor também vai botar um pedaço. A cena da despedida, o Atreus indo embora, ficando na posição já da capa do jogo dele. Assim, ó, heróico pra caralho.
Foda.
Já fico imaginando o jogo dele já, a DLC, qualquer coisa. Quem fez? Santa Mônica, por favor. Jogo do Atreus.
DLC standalone, tipo aqueles do Infamous que tinha na
exato.
Época.
Exato. Porque no Neo Game Mais não tem ele mais, né? Quando a gente vai fazer a side quest, é só o Cleitão e a Freya, mais nada.
E o Mimi.
E o Mimi, exato. Não tem mais Atreus. O menino Atreus, que eu não gostava dele, adorou, né? Ah, graças a Deus, não vou ver mais Atreus. E finalmente, a cena que eu achei mais sensacional nesse jogo, que é uma das cenas... Cara, eu joguei muito jogo nessa vida, eu sou o nerd mais velho do mundo. Jogo desde dos anos 80, gosto, cara, né? Fliperama. Mas essa cena fica top 5 fácil pra mim, que é a cena de finalização das Valquírias, o Cleiton e o Ursão.
Sabia que puta tu ia falar.
Que pariu.
Que cena ali, maravilhosa, velho. Fui a loucura também. Tá lá memorizado. Tá na live. Bota um trechinho aí da minha reação
bota,
aí,
Cadu. Bota a reação do Adriano Holmes. Essa cena, Adriano, eu nunca vi nenhum jogo nenhum, velho.
Puta é muito merda, foda. Eu nunca vi nada assim,
porque
brother.
Porque o jogo prepara o Atreus o tempo todo pra ele ser foda que nem o Cleiton. E tá ali nessa cena. Quando ele vira o urso e se equipara ao pai, puta, foda. Foda. Eu não vi outra cena igual, velho.
Arrancando asa dos frangos e o caramba. E puta merda. Muito bom.
É muito, é digna de aplauso.
É a cena velho. Mais que linda, cena, cena mais linda dos top 5, certeza, Cadu.
Certeza. É que tu se emociona de ser gamer nessa cena, Adriano. Tu fala, caralho, sim, que foda cara, ser gamer.
Valeu a pena parcelar essa porra em 3 vezes.
Né? É foda. O que, que você achou aí, Noel, dessa cena? Que cena foda, mano. É uma cena foda. Noel tá falando que quando o Loki se vai, Atreus fica. É. Porra, essa cena aí que o Cleiton segura pra não chorar,
ele fala,
fica com o ombro lá em vai. Cima. Aí depois quando o moleque vira, ele... cai. E aí chora.
Foda, cara, quando eu vi essa cena, eu pensei assim, caramba, que bom que eu não sou caixista.
Tinha que ter uma alfinetada, bota aí, som de alfinetada. Gustavo Baracate, boa noite.
Ah, Baracate.
Meia volta ao movimento. Não tem cocô de cachorro aqui, não.
Tá volta, volta.
Não atupamos o mundo. Destruímos ele apenas.
É, Noel.
Sabe uma coisa que emociona também? O discurso do Kratos, quando eles vão pra
Asgard. Porra, essa cena é foda pra caralho, que eu achei que o jogo ia acabar ali. Eu falei, caralho, porra, se der, continue.
Ali. Sim.
Quando ele sopra o...
Aquela e ele fala, batalha, vamos. Nossa, velho.
Tela fica branca. Tela fica branca, caralho.
Seria foda acabar ali.
Continua.
Ia ser foda, cara. Não, ia ser uma sacanagem, pô. Mas toda a cena final, cara. Toda a guerra final é foda. Puta que pariu.
Outra cena foda é o Kratos contando a história dele pro Atreus também.
Qual
cena? Na cabana.
Na cabana, a história do homem. Morte.
Ele continua depois. O homem da árvore.
Que o Adriano achou um vídeo muito parecido.
Foi.
Eu não perguntei pra ele, o vídeo é seu.
Boa, Noel. Pelo Brock. O Atreus fala.
Pelo Brock.
O Atreus é sucinto, né? Pelo Brock. Acabou. É isso mesmo. Atreus e o irmão, irmão do Fran, eu queria morrer. Pra mim, morrer seria... Eu nem ligaria de morrer consumido pelas chamas. E no final ele é consumido mesmo. Fez o show-off dele, né?
Ah, eu fiquei curioso com aquela máscara que a gente provavelmente nunca vai saber.
Fiquei esperando o menino máscara.
Que ia ser, e ele ficou putaço, Odin. Tomou no rabo.
Ele quebra, né? Cara, ele fica muito quebrou puto ali. A gente enfrenta ali mais um pouco depois, né?
A Fenda sugou a máscara na hora, sumiu.
Eu quero saber o que vem a seguir. Vai saber no inferno, porra.
É que Valhalla ninguém nem merece o Odin desse jeito. Por sinal, cara, Valhalla, né? É. Podia ter uma cena pós-crédito com o Thor e Valhalla, né? Que ele morreu dignamente em batalha.
Mais alguma cena boa que vocês querem lembrar, gente? Vamos lá.
Todas as cenas da Freitas, feia, né? Também.
Não, não é Boda, não. É a feia, né? É isso. É. Ela, a última cena que eles estão botando as marcas na árvore. Que eu fiquei esperando colocar e sair girando e gritando, alguém me segure.
Alguém me segure. Que demais.
Trilha do Máscara, atenção.
O Loki já apareceu no filho do Máscara, não esqueça que ele apareceu no filho do Máscara. Ele voltou.
Não, cara, a máscara que aparece no jogo é a do filme. Os produtores falaram. Exatamente. Não, mas
eu tô falando, tem um filho, o filho do Máscara, e o Loki aparece lá, ou seja, ele saiu da mitologia nórdica
que foi. É o Loki que é o molequinho?
Máscara de Loki.
O segundo filme aparece o Loki, ele quer a máscara do filho do Máscara, entendeu? Que é dele
já. Ah, ele é o vilão. Entendi.
Então, quem quero ver sabe? Quem sabe, né? No futuro aí a gente veja uma DLC. Ou no próximo jogo, alguma coisa sobre essa máscara ainda.
E só no futuro, ó. O Neo tá falando, só a filhinha se transformando, se formando e dançando no cocô bom. É isso.
Olha o cocô voltando aí, ó.
Atenção. Já tá no ritmo.
Olha, pai. Preciso falar com você sobre uma coisa. Descobri que tem outros gigantes por aí. E eu preciso achar eles. Acho que sei onde procurar, mas... eles são minha responsabilidade. Preciso fazer isso sozinho. Eu não quero fazer sozinho, mas... eu preciso. É difícil de explicar.
Tem medo disso?
Tenho.
É por isso que você precisa.
Como me ensinou. É.
Sobrevivemos hoje graças às suas escolhas. Em quem confiar. De quem ser amigo. Filho. Você está pronto.
Gente, anota então. Opa, nota aí, eu não posso dar menos do que 10 mãozinhas nerds com esse jogo
sensacional. É, isso aí. Nota 10.
Mesmo o Adriano me xingando, falando mal de caixistas aqui, não tem outra nota a não ser 10 mãozinhas nerds também.
Mas é um jogo maravilhoso, cara.
Mas não é o GOT ainda, é do Ring.
Um dia você vai comprar uma PS4 quando eu for vender, né?
Não é GOT, mas é GOT nos nossos corações, assim como a SEGA está viva no coração dos verdadeiros gamers.
GOT aqui na NGF, merecido.
É, né, Noel? Olha aí, ó. Merecidaço.
Sensacional.
É mais uma prova que God of War consegue unir caixistas e sonistas sem tirar treta nenhum.
Graças ao bom pai. Graças ao Odin. Não é esse Odin, é outro.
Não, Odin não. Vamos falar outros deuses aí de outra mitologia, sem ser dessas duas aí que já passou.
Graças a Loki. Fala um daí da mitologia egípcia.
Graças ao Curupira. Vai, graças ao Curupira.
Caralho.
Gente, o que esperar NGF GOT.
NGF GOT. O que esperar pro futuro da franquia, Adriano? O que, que vem pra frente agora?
Olha,
mitologia nórdica não vai mais ser, né?
É. Eu acho
só que talvez... Só tiver a DLC do Atreu, né?
Eu não sei o que esperar. Os caras têm que fazer uma parada muito genial aí, né? Pra gente comprar a parada. Porque pra mim, porra, finalizou... De uma forma incrível, né? Foi sensacional. Épico, né? É, foi épico. Né? Mas, como o Noel tá falando aí, eu acho que vai vir os egípcios aí. Não sei o que pode acontecer.
Não pode ficar a roda, não pode parar de girar. Ó.
Então bora ver o que vai acontecer aí.
Mas eu gostaria de ver muita mitologia chinesa explorada, sabe? Uma mitologia totalmente diferente do padrão que a gente viu até agora.
E um detalhe que eu lembrei, né? Que eu vi a galera falando, né? Que o Mimir... Eu acho que é o Mimir que pergunta pro Kratos, né? Cara, ouvi, não sei, de uma luta, um torneio que você participou, lutando com uma princesa, com robôs e não sei lá o quê. E aí o Kratos... Eu não gosto de falar sobre isso. Que é o Mortal Kombat, né, velho?
Mortal Kombat, é isso mesmo? Boa, Adriano, bem lembrado. Eu vi isso na live do meu lado e falei com ele, Mortal Kombat, é isso mesmo.
Eu achei que era o PlayStation All-Star, gente.
Foi na versão, mas tem um detalhe, só na versão Mortal da Sony 9. Que saiu. Foi no Mortal Kombat 9 do PlayStation 3 só. Porque no Xbox não tem, nem no PC também tem?
Tem.
Porque no Xbox não tem o Kratos.
E também, mas também tem o PlayStation All-Stars Battle Royale, não esqueça, aquele Smash Bros. Da Sony, não esqueça.
Cara, o Adriano tá bebendo hidromel agora. O Home of War. O que você espera pro futuro, Renan? Você espera um jogo do Atreus? Você espera um jogo do Atreus?
Eu espero um jogo standalone do Atreus, só que não aqueles que tem, sabe, uma duração longa igual a do Kratos. Um jogo tipo aqueles Infamous que lançava entre
o. Será que ele vai aparecer mais velho? Com barba, o Moicano.
Eu acho que vai. E com a marca igual a do pai dele, sabe? Mas naquele estilo.
Eu acho que no próximo jogo, talvez, aí sim o Kratos morra.
Caraca, já pensou que o Kratos aparece velho com barba branca, né? Assim, tipo Thor velho, rei Thor.
Porque a gente viu que a Sony tem
cuidado... Já sendo adorado, cara, já sendo adorado, pensa. Já tá sendo adorado, é um deus mesmo.
God of War.
Então, eu queria...
Beba água.
É igual aquele do... Beba água. Do CJ com isso aí. Eu queria muito ver na mitologia chinesa. Mitologia, sabe? Mais pro lado asiático, porque eu acho que ele tá muito
asiático, pro lado. Boa.
Sabe, tipo, imagina o Chris enfrentando um dragão da mitologia asiática. Nossa. Tipo, alguma coisa, sabe, tipo assim. Seria bacana. O problema
é diferente.
Que, sabe, não seria um dragão convencional, igual a gente tá acostumado. Seria um dragão totalmente diferente. Seria outras criaturas. Ou eles podiam
se extrapolar de vez. É um dragão voador.
Todo dragão
já, voa. Que já tá tem nesse, né?
Todo dragão voa, tá? Cada
problema. Não, tem uns que não voam, não. Tem um gordinho.
Não, tem uns dragões ali que não voam, não. Na side quest ali, enfrentei a porra de um dragão lá. Em Niflheim, Svartalfheim, não lembro onde foi. Lá na Terra dos Anões.
Aquele jacarezões era dragão?
É, também. Os Drek. Né? Eu enfrentei um um dragão ali, velho, que puta que pariu. Eu passei meia hora pra matar aquele leproso.
Pô,
eu
enfrentei um desse pesado. Tu lembra, Noel, pra salvar aquele cara que o cachorrinho vai atrás? Que ele se sacrifica, né? É um soldado de armadura que ele se sacrifica quando eles estão no barco voador. Você lembra, Adriano? Ele vai e mergulha pra morte.
Uhum.
E aí tem uma sidequest pra salvar ele.
Sim, sim. Lá tem um que eu enfrentei. Eu enfrentei o que eu enfrentei lá em Svartalfheim. Foi muito difícil, muito mais difícil do que esse daí que tu enfrentou.
Caralho, esse já foi foda.
Foi foda, seria, velho.
Seria bacana também, é que nunca...
Mitologia teve, indiana, né? Já pensou? Aquele Nossa. Cara dançando thriller, aquele indiano dançando thriller.
A mitologia brasileira também daria pra colocar umas criaturas bacanas ali também. Que pra quem não sabe, folclore é mitologia, tá? Pra quem tá ouvindo a gente.
Kratos vs Shiva vai ser foda, Shiva vários
braços. Kratos vs Kurupira. Kratos, Kratos fazendo o minigame com a Yara.
Batendo no boto.
Eu pensei que ele ia fazer com aquela... Você viu que aquela sereia tava dando mole pro Kratos? Vocês repararam?
Sereia?
Tava dando mole, eu tô vendo ela. Aquela da lança... Tava dando mole. Ela tava.
Nem reparei, ó.
É que a cena é tão bonita, né?
Não dá pra zoar. É tão bonita que eu não consegui reparar nesse detalhe aí.
Em breve, quando a gente tiver tempo pra platinar, porque é difícil.
Se vocês mandarem o Elden Ring pro Adriano, ele platina.
Kratos versus Boitatá.
É.
Bilu, então, eu quero ver o Kratos versus o
ET Bilu.
Ele é pro folclore?
Aí tem que ter uma DLC desse jogo com o ET Tonator, com o vilão do...
Gente, estamos acabando mais um NGF Cast. Muito obrigado quem ficou até agora.
Porque já está passando Bilu, a série, hein? O ET Bilu apareceu no mato, pô, no meio do mato, então virou folclore.
Adriano, se tem alguma piada de God of War, vamos encerrar aqui com piadinha. Muito obrigado, gente. Quem ficou até agora, Noel, muito obrigado. Você não apareceu aqui, mas apareceu no chat. Brilhantemente, com várias tiradas sensacionais. Várias curiosidades boas também. Baracate apareceu no finalzinho também. Muito obrigado. Cíntia esteve aqui com a gente, Murilo. Antena com Bombril, que já estão analisando a série, talvez, nesse momento.
Sim, estão ao vivo nesse momento.
Tivemos 18 likes nessa live. Muito obrigado, gente. Sem vocês, a gente não é nada. E o Adriano está... Já vem uma piada de God of War aí, pra encerrar. Finalmente, é o nosso NGFKS God of War Ragnarok. Que jogaço. Olha.
Enquanto o Adriano procura a piada ali de God of War, não se esqueçam que tem uma série sendo produzida dessa mitologia nórdica do Kratos na Amazon Prime. Tá sendo produzida uma série.
Mitologia nórdica? Qual o nome?
É, vai ser da mitologia nórdica, do Kratos. Vai ser God of
War. Ah, do próprio Kratos. Já foi escolhido o ator, não, né?
Não. Mas supostamente os boatos dizem que será o Jason Momoa.
Não. Tem um ator negro que estão visando também.
Esse daí é o Jimon Honsol.
Isso.
Que foi o velho Shazam no filme do Shazam.
Seria uma boa também.
Tá com medo de The Last of Us? Por quê? Tá com medo?
É que ele tem medo de cogumelo.
Você tá gostando da série, Noel? The Last of Us? Não sei se você tá gostando, vamos ver. O Adriano ficou sensacional de Kratos hoje.
Ficou bom, mano.
Ah, tá com medo da série do God of War. Isso eu também tô.
Depois de The Last of Us, eu perdi o medo de adaptação de videogame. Isso é errado.
É pela HBO? Então...
Não, a Amazon. Paga nós, Amazon.
Aí fodeu.
Não, a Amazon não faz Resident
Evil. O jacaré do dia agora. Caralho, se for ele, velho.
O Odin vai ser o compadre Washington. Não sabe de nada. A primeira vai ser a Sheila, uma das Sheilas.
Caraca, eu gostava da Sheila. Vamos pra essa seara, não, gente? Já tá tarde, já são 23h15, atenção. Eu acho que não encontramos a piada hoje, né, Adriano?
O que o professor de mitologia grega vestia?
O que o professor de mitologia grega vestia? O quê?
Camisa Apolo.
Nossa, velho.
Que foi pra grega? Ó, que era moda, dava... Ares clássicos e causava inveja em Zeus amigos.
Puta merda, parabéns.
Tô rindo pra caralho depois.
É. Melhor final.
Até rio aqui.
Cadê? Não tem. Cadê o editor? Bota aí, editor. Bota uma piada de um bebê no final também. E é isso, até acabamos mais um NGF Cast e esperem a edição desse episódio sensacional.
não esquece nossa promessa.
O Loki se vai. O Atreus. O Atreus fica.
Cuida de todo mundo.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.